DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo e Madalena Sampaio estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
No Iraque, o ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que o seu país pediu oficialmente aos Estados Unidos para efetuar raids contra determinados alvos para travar o avanço dos jihadistas em direção a Bagdade. Washington já tinha anunciado o envio para o Golfo de um navio com 550 soldados e aviões e helicópteros de combate para uma eventual evacuação da embaixada norte-americana na capital iraquiana. Esta quarta-feira, os combatentes rebeldes do Estado Islâmico no Iraque e no Levante atacaram a principal refinaria de petróleo do país, situada a norte de Bagdade, e destruíram reservas petrolíferas. O primeiro-ministro iraquiano, Nouri al-Maliki, num discurso ao país, também reconheceu que as diferenças políticas propiciaram um ambiente adequado para o atual conflito, mas assegurou que as suas tropas apenas sofreram um revés. Um tribunal egípcio condenou hoje à morte 12 apoiantes do ex-presidente islamita Mohamed Morsi, deposto pelo exército em julho, acusados de estarem relacionados com a morte de um general da polícia egípcia em 2013. Os 23 réus, dos quais 11 estão em fuga, também são acusados de pertencer a uma organização jihadista. Na Síria, 9 crianças e outros 3 civis morreram hoje no bombardeamento pelas forças do regime contra um campo de refugiados junto à fronteira com a Jordânia. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o ataque, perpetrado por um helicóptero militar, ocorreu num acampamento perto da aldeia de Sajara, a sul de Damasco. Nos últimos 3 anos, o conflito sírio já fez mais de 162 mil mortos. A Guiné-Bissau foi readmitida na União Africana. O país estava suspenso desde 2012 na sequência do golpe de Estado de 12 de abril, que retirou do poder Carlos Gomes Júnior e o presidente interino Raymond Pereira. As eleições gerais de abril e maio deste ano marcaram o regresso à normalidade constitucional, o que motivou o levantamento da suspensão da União Africana. E o governo de transição da Guiné-Bissau aprovou uma lei que cria pensões vitalícias e subvenções para ex-titulares de órgãos de soberania. Incluídos estão também os que estiveram em funções durante o período golpista, refere o Boletim Oficial Guinense. O documento, com data de 6 de maio, só agora foi publicado e dá conta da decisão tomada pelo Conselho de Ministros a 26 de março e promulgada pelo presidente guineense de transição, Serif Nyamadjo, no mesmo dia. Em Moçambique, houve um aumento explosivo da caça furtiva visando o elefante e o rinoceronte, segundo dados preliminares de um estudo do Fundo Mundial para a Natureza, WWF. Os resultados estabelecem uma relação entre as proporções alarmantes da caça furtiva e a procura dos mercados. O documento também considera que a capacidade de detenção das autoridades alfandegárias moçambicanas é fraca, embora esteja a aumentar. O ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Oldemir Baloi, fez hoje um balanço positivo da visita de 3 dias que realizou à Alemanha e disse que a cooperação com este país é uma componente importante da estratégia diplomática de Moçambique. A Alemanha, em conjunto com o Reino Unido e a Noruega, anunciou que vai abandonar no próximo ano o grupo de parceiros de apoio programático, mas Oldemir Baloi relativizou o caso. No Afeganistão, o candidato favorito nas eleições presidenciais, Abdullah Abdullah, pediu a suspensão das operações de contagem dos votos da segunda volta e também solicitou aos representantes do seu partido para abandonarem os locais da Comissão Eleitoral. Abdullah Abdullah acusou o chefe do secretariado da Comissão de ter cometido irregularidades ao transportar os boletins de voto que não foram utilizados na segunda volta das eleições. A Ucrânia tem um novo ministro dos Negócios Estrangeiros. O presidente Petro Poroshenko escolheu para o cargo o atual representante ucraniano nas negociações em curso com a Rússia para instaurar um plano de paz no Estado separatista. Poroshenko lançou, entretanto, um apelo para um cessar-fogo a título unilateral no leste do país. A medida tem por objetivo desarmar as milícias pró-russas. No conflito na Ucrânia, já morreram pelo menos 356 pessoas, segundo uma contagem feita por observadores das Nações Unidas. Ucrânia, que desde segunda-feira está privada de gás russo, por isso pretende definir em julho uma estratégia comum com a União Europeia sobre a forma de resolver esta crise. E no desporto, a Holanda derrotou a Austrália por 3-2 em jogo da segunda jornada do Grupo B e ficou mais perto da qualificação para os oitavos de final do Mundial de 2014. Neste momento, a Espanha está a perder por um golo com o Chile. Um empate ou uma vitória dos chilenos neste confronto dará ainda hoje o apuramento aos holandeses. A jornada fica completa mais logo com a realização do encontro Camarões-Croácia, que fecha a segunda ronda do Grupo A. Qualquer uma das seleções está proibida de perder. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite, hoje apresentado por Nádia Sufo.
DW. Jornal da Noite.
ONG Guinense lança petição contra abate desenfreado de florestas. Moçambique tem chances de não cair na maldição dos recursos, considera o Deutsche Bank. Divisão do município da Beira seria um sinal de intolerância política, considera analista moçambicano Egídio Chaimite. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 18 de junho de 2014. Uma grande parte dos recursos florestais da Guiné-Bissau está a ser ilegalmente explorada, algo que, segundo especialistas, ameaça a manutenção da sua diversidade genética, a conservação da biodiversidade e coloca em perigo as comunidades que dependem dos ecossistemas. Face ao quadro, o movimento Ação Cidadã lançou uma petição mundial com o título Pare imediatamente o tráfico ilegal de madeira na Guiné-Bissau. Apesar das denúncias, a madeira de toda a Guiné-Bissau acaba em contentores e é exportada sem regras e nem controle. Alerta a petição ao destacar que agora o corte ilegal está a afetar também as florestas sagradas, que são zonas protegidas por usos e costumes das comunidades e geralmente abrigo de espécies raras de fauna e flora. Miguel Barros, do Movimento, explica aos microfones da DW África as razões que levaram a sua organização a lançar a campanha.
A petição é uma oportunidade de responsabilização ao governo eleito na perspectiva que tem condições políticas e públicas para tomar uma decisão concreta no sentido de travar toda essa corrida na exportação das madeiras e, ao mesmo tempo, ter uma atitude de responsabilização no que concerne à aplicação da lei florestal, que é muito clara relativamente à exportação de touros, exigência também para que haja compensação das comunidades quando se faz a exploração e ainda para assumir uma política de investimento no setor relativamente à reflorestação, fazendo com que o Estado de Direito prevaleça e, ao mesmo tempo, salvaguarda a soberania nacional.
Porque existem contratos assinados entre o governo e determinados governos estrangeiros, nomeadamente os chineses.
Neste momento estamos numa situação de anarquia, de alguma irresponsabilização do Estado, onde, para além das licenças à exploração florestal que algumas empresas nacionais tinham, que são subalugadas a empresas chinesas, o que acontece neste momento é que estamos a passar numa lógica de atribuição de autorização de corte, que nem estão a ser concedidas para as pessoas e empresas que já tinham toda uma experiência, competência e conhecimento de mim da exploração florestal, mas sim aos empresários do momento que apareceram e que estão a entrar nas florestas, inclusive as florestas de gestão comunitária e sagrada, pondo em causa toda a capacidade de acesso aos recursos em termos da segurança alimentar nutricional, em termos da própria farmacopeia, em termos de alguns recursos culturais que os serviços do ecossistema florestal conseguem fornecer. E, ao mesmo tempo, acontecendo numa lógica onde a violação da lei florestal é tão gritante, na qual ninguém tem informação, as autoridades não prestam contas, assumem uma atitude de irresponsabilização e, ao mesmo tempo, assistimos saídas de porta-contentores daqui de Bissau todos os dias.
Porque, neste momento, a grande preocupação também é a exploração desenfreada, ou seja, o corte de árvores, nas florestas sagradas. E isso mexe com os costumes e hábitos das comunidades.
Penso profundamente. Se olharmos para as dinâmicas de gestão dos espaços e territórios das nossas comunidades, grupos étnicos, animistas, encontramos lógicas que permitam uma coabitação perfeita entre o homem e a natureza, quer relativamente à sacralização de alguns espaços e recursos fundamentais para a própria sobrevivência humana, mas ao mesmo tempo permitindo também a reprodução de forma saudável desses recursos. E foi nessa base, quando se criou o Instituto de Biodiversidade das Áreas Protegidas, uma entidade do Estado, para gerir aquilo que era o potencial natural que existe e ao mesmo tempo riscos para que o que está a acontecer hoje não tivesse acontecido. Nessa altura, foi encontrar dinâmicas da sacralização que permitisse, de algum modo, não só o repouso dos espaços, não só a coabitação entre o homem e o animal, mas também a disponibilidade desses recursos alimentares para a farmacopeia, para a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, para que possam, de algum modo, uma capacidade de sobrevivência que, com menos dependência do mercado da especulação e, ao mesmo tempo, num contexto onde o Estado é extremamente frágil e ausente. E, neste momento, as áreas protegidas que o país tem, essas dinâmicas demonstram a fragilidade daquilo que é a consciência cívica e política dos decisores relativamente àquilo que foi um investimento de décadas. Neste momento, tudo está a ser posto em causa e o próprio Estado de Guiné não ganha de uma forma objetiva e concreta com aquilo que está a ser a exploração da madeira.
Mas com a entrada das novas autoridades, portanto, o novo presidente, o novo presidente do Parlamento, o novo governo, e todos eles já prometeram rever os contratos relacionados, nomeadamente, com a exploração dos recursos naturais do país, está confiante que a situação poderá mudar?
A situação deve mudar para positiva, porque a legitimidade política que as novas autoridades têm projeta-se para além de uma dimensão de discurso, mas para uma dimensão de ações concretas, travar completamente a exportação que está a acontecer neste momento, e isso significa que o novo governo devia reter, confiscar todas as madeiras que estão neste momento à espera da exportação e, ao mesmo tempo, passar de uma outra lógica de responsabilização. Essa responsabilização tem que ser não só política, mas também criminal. E é preciso ter a capacidade de adotar um novo Parlamento, uma moratória que leve com que a exportação dessas essências, como, por exemplo, ao sangue. E, por fim, o governo tem que tomar medidas mais concretas no que concerne à adesão à iniciativa de transparência internacional na exploração dos recursos naturais.
Esta foi uma entrevista com Miguel Barros, do Movimento Ação Cidadã da Guiné-Bissau, feita por António Rocha. E passamos então à pergunta do dia. Acha que esta petição tem força para travar o desmatamento na Guiné-Bissau? Caro ouvinte, manda sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00 49 17 58 19 82 73.
Moçambique tem boas possibilidades de evitar a maldição dos recursos naturais, acredita o Deutsche Bank. Segundo um estudo do Banco Alemão sobre o crescimento do país, é preciso encontrar o equilíbrio certo entre o investimento público e sustentabilidade fiscal e as expectativas da população e interesses dos investidores. No país também não faltam oportunidades de investimento para empresários alemães, lembra a Associação para a África da Indústria Alemã, que hoje esteve reunida em Berlim com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Oldemiro Baloi. Mais informações com Madalena Sampaio.
Se Moçambique conseguir investir uma parcela maior dos rendimentos dos recursos naturais, tanto em capital humano como físico, o seu futuro é promissor. Mesmo que a melhoria do ambiente de negócios, das infraestruturas e da eficiência do governo tenda a ser lenta. A previsão é feita pelo Deutsche Bank no seu mais recente relatório sobre o crescimento de Moçambique. O Banco Alemão acredita que, apesar de o risco da maldição dos recursos naturais existir, o país poderá ser capaz de evitar, pelo menos até certo ponto, a também chamada doença holandesa, um fenómeno ocorrido na década de 70 na Holanda, quando a descoberta de gás natural se traduziu num excesso das receitas de exportação em moeda estrangeira. Nestes casos, a economia fica mais dependente dos recursos naturais, prejudicando o desenvolvimento dos restantes setores. Mas por que motivo seria o país uma exceção? A autora do relatório, Claire Chafnit Chatterjee, explica porquê.
The government is committed.
O governo está empenhado em desenvolver a economia numa base diversificada, o que inclui um crescimento inclusivo que beneficia toda a população e não apenas as poucas pessoas que trabalham nos setores de onde provêm os maiores rendimentos. Também desenvolveu um plano estratégico para 5 anos para melhorar o ambiente de negócios e tem uma agenda política ambiciosa em termos de questões sociais e de promoção do investimento estrangeiro direto.
Em 2013,
o Produto Interno Bruto moçambicano cresceu 8% em termos reais. Além disso, prevê-se um crescimento anual de 8% nos próximos 5 anos. Moçambique está a beneficiar das enormes reservas de carvão e gás natural descobertas nos últimos anos e é um país com condições favoráveis ao investimento, lembra Claire Chafnit Chatterjee, do Deutsche Bank.
Moçambique tem potencial para se tornar o maior produtor de carvão de África e isso requer um maior desenvolvimento do setor de mineração e de infraestrutura circundante, o que implica, por exemplo, a ampliação das instalações portuárias, o desenvolvimento das estradas e das redes ferroviárias entre as minas de carvão e a costa. Mas também há interesse em desenvolver o setor da agricultura.
Num país que registra um dos crescimentos mais dinâmicos no mundo, não faltam oportunidades de investimento para empresários alemães, lembra Judith Helfmann-Hundack, da Associação para a África da Indústria Alemã. O tema esteve esta quarta-feira em cima da mesa num encontro que a organização manteve em Berlim com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique no último dia da visita de Oldemir Baloi à Alemanha.
As melhores oportunidades de investimento são claramente nos setores da energia, transportes e infraestruturas. E é claro, em toda a área logística, por causa da posição costeira de Moçambique. O que também está a tornar-se muito interessante são as infraestruturas em torno dos locais de produção de gás natural, isto é, habitações, escolas, estradas, abastecimento de água e estabelecimentos de saúde que praticamente é preciso construir de raiz.
Mas será o atual conflito entre o governo de Maputo e a Renamo, o maior partido da oposição moçambicana, motivo para afastar os investidores do país? A responsável da Associação para a África da Indústria Alemã afasta essa hipótese.
Observamos com alguma preocupação o conflito entre o partido no governo e o partido na oposição no norte do país, mas acreditamos que não se alastrará a outras zonas de Moçambique.
Madalena Sampaio, DW.
Em Moçambique, o governo provincial Sofala pretende dividir a segunda maior cidade do país em duas partes. Ele justifica que assim colocaria um fim ao desequilíbrio na distribuição de serviços e meios materiais. Entretanto, a cidade da Beira é gerida pelo MDM, a segunda maior força da oposição. Este projeto é mal visto pelo MDM e também pelo académico moçambicano Egídio Chaimite. Em 2010, Chaimite apresentou uma tese intitulada Descentralização e Competição Política, a questão da delimitação do município da Beira. Perguntamos-lhe se os planos do governo são uma clara intenção de cortar as pernas ao MDM ou se realmente há motivos que o justifiquem.
Não, por acaso, o fato do projeto surgiu nessa altura, suscita inúmeras questões, não é? Estamos no período eleitoral e depois saímos de um outro em que o MDM e, sobretudo, o seu candidato à presidência do município, confirmou que era indiscutível, não? No município da Beira. Agora, o que é interessante, de fato, é que o primeiro projeto, quando começa também, foi justamente depois do município passar para as mãos da oposição. E agora, depois de mais um processo, volta-se a tocar na questão. Para além de não ser oportuno o levantamento dessa questão nesta altura, mostra claramente o nível de intolerância política que se vive. Porque, por um lado, retirando aquela área de Nhangau, Nhangoma e Chonja do município, não terá grande impacto tanto nos resultados eleitorais daquele município, porque não só não é tão populosa aquela zona, mas também não tem muitos eleitores. Portanto, eu interpreto como sendo mais um sinal de intolerância política, portanto, no país.
Pode-se ver esta intenção do governo da província de Sofala como uma espécie de preparação para as próximas eleições autárquicas?
Eu até prefiro acreditar nessa hipótese, quer dizer, se o território passa para a gestão de um distrito, os distritos são claramente órgãos, portanto, fazem parte da gestão governamental e a Frelimo claramente tem muito mais influência. Eu prefiro pensar nessa hipótese, tudo também associado à questão da intolerância, e não mais algo que possa estar diretamente vinculado a essas eleições, portanto, que se avizinham. E se for o projeto da própria Frelimo, dá mais um tiro no próprio pé, porque vai levantar um barulho que claramente lhe será desfavorável, sobretudo se tratando da Beira. Né?
Será que o maior desenvolvimento dessa região passa por dividi-la? Não seria melhor, por exemplo, direcionar mais investimentos para a cidade da Beira?
Eu, na altura, quando fiz o meu trabalho de curso, volto a evocá-lo, havia um plano, que era um plano de urbanização em Nhangau 7, que era um dos bairros que se pretendia desanexar. E foi um dos bairros que também gerou mais barulho, porque era Nhangau, Nhangoma e Chonja, três dos 26 bairros. Portanto, havia um plano do município, que era mesmo um plano de urbanização, incluía a questão de arruamentos, a instalação de fontes de água, energia. Nessa altura, o município em si evocava essa questão para se defender, porque dizia-se que eles não prestavam esse serviço, mas não, nós temos um plano. Podemos não conseguir prestar um e outro serviço, tal como acontece em tantos outros municípios, incluindo Maputo, não é? E o nosso grande projeto é expandir. Estamos a melhorar a prestação de serviço, não só nas áreas que são mais próximas da cidade em si, mas mesmo nestas que nós consideramos nossas áreas de expansão. Provavelmente o projeto devia passar mais por isso, canalizar mais investimento, mais projetos, por forma que a zona também pudesse ficar mais desenvolvida.
E que espaço de manobra tem o MDM para travar este projeto?
É relativamente curto. Eu recordo que E quando o debate surgiu, acabava também de se discutir a questão da colocação da figura de representante do Estado no município da Berca. Também foi visto como uma manobra para tentar obstruir o funcionamento normal do município e colocar uma figura que não só faria sombra, mas também conseguiria angariar um pouco mais de apoio para a frente. E nessa altura, um dos entrevistados com quem tive a oportunidade de conversar dizia que, olha, nós negamos com veemência que essa figura fosse colocada. Mas apesar de termos negado que essa figura não podia e não deve aparecer aqui, tanto acabaram colocando. Isso é para dizer claramente que por mais que o MDN utilize ou recorra um ou outro instrumento, a Frelimo sempre consegue quando quer.
Aproximadamente 14 pessoas morreram e 26 ficaram feridas na noite de terça-feira no norte da Nigéria, após uma explosão num local onde pessoas se reuniam para ver o jogo do Mundial entre o Brasil e o México. O grupo Boko Haram é o principal suspeito, mas o ataque não foi reivindicado, como nos conta Rita Himmel.
Na noite de terça-feira, em Damaturu, capital do estado de Yobe, no nordeste da Nigéria, ocorreu uma explosão num local de encontro destinado à visualização do jogo do Campeonato Mundial de Futebol entre o Brasil e o México, causando várias mortes e ferimentos. O incidente terá ocorrido poucos minutos após o início do jogo. Na manhã de hoje, a contagem de vítimas ainda decorria, de acordo com um médico no local.
Esta manhã contavam-se 14 vítimas mortais e cerca de 35 feridos graves. Os feridos ligeiros vão e vêm.
A grande maioria dos locais para a visualização pública do Campeonato Mundial foi fechada e os eventos foram mesmo proibidos em alguns estados devido a questões de segurança relacionadas com os ataques do grupo armado Boko Haram. O que aconteceu ao certo ainda não é claro. A versão da polícia dá conta de um carro estacionado e abandonado na rua em frente ao local onde estariam os explosivos. Nanzak Chaguan, porta-voz do Comando da Polícia do Estado de Yobe, explica como se poderia ter evitado a situação.
Se tivessem visto o carro mais rapidamente, poderiam ter evitado a situação. Só se perguntou o que estava ali a fazer o veículo quando o condutor já tinha desaparecido.
Por outro lado, segundo o médico no local, há testemunhas que dizem que a explosão foi causada por um bombista suicida que chegou ao local num táxi triciclo.
Ninguém consegue determinar o que aconteceu porque não estávamos lá. Mas de acordo com informações das pessoas que foram afetadas, o bombista detonou a bomba na entrada. Alguns dizem que um táxi triciclo, mas não é certo.
De acordo com informações de várias agências noticiosas, os principais suspeitos são os terroristas islâmicos do grupo Boko Haram. Contudo, o ataque não foi reivindicado pelo grupo. A Nigéria é há anos atingida por ataques do Boko Haram, um grupo terrorista que quer instaurar um Estado Islâmico no país e que já causou milhares de mortes. Os adeptos do futebol também têm sido alvo de ataques, uma vez que o Boko Haram assumiu várias vezes uma clara condenação do desporto. No início de junho, mais de 50 pessoas morreram depois de uma explosão de uma bomba após um jogo de futebol local em Mubi. Semanas antes, um ataque suicida durante uma transmissão pública da final da Liga dos Campeões em Jos resultou em pelo menos 3 mortes. Em Yola, no estado de Adamawa, os public viewings foram proibidos e as questões de segurança estão no centro das preocupações da população.
O incidente em Damaturu tornou claro que a medida de segurança tomada pelas autoridades de Adamawa é uma boa medida. É esse o comentário geral que ouvimos do público. Há queixas de que não há garantias das fontes de energia públicas na Nigéria. Os problemas de eletricidade no país fizeram com que as pessoas mais pobres tivessem dificuldades em ver os jogos.
A situação do país tem recebido atenção ao nível mundial, principalmente após o Boko Haram ter sequestrado mais de 250 raparigas de uma escola. Rita Hema, DW.
A International Data Corporation prevê que o investimento global em tecnologias de informação e comunicação em Angola cresça cerca de 10% este ano. Alguns segmentos poderão chegar a crescer acima dos 20%, como é o caso do software. No início de junho, decorreu o Summit and Expo Angola 2014, em Luanda, e reuniu mais de 140 decisores ligados aos TIC no país. Carla Fernandes dá-nos alguns detalhes das tendências do mercado em Angola.
Os investimentos nas tecnologias de informação e comunicação em Angola estão a florescer a um ritmo animador, segundo os peritos. Existem alguns obstáculos, como a falta de infraestruturas ou pessoal qualificado, mas isso não parece desmotivar os grandes investidores, nem pessoas com visão. Pelo menos esta é a experiência de Martin Böse. O jovem empresário alemão é um dos fundadores da ITA, Internet Technologies Angola, em Luanda. A empresa foi fundada em 2004 e, 10 anos depois, continua a crescer a um ritmo animador.
Temos muita concorrência. Nós não somos os únicos a fazer isto. Estamos na área empresarial, só trabalhamos com firmas, mas sentimos a concorrência. Alguns também investem muito em infraestruturas. Sentimos a concorrência, mas conseguimos manter-nos muito bem. Crescemos continuamente desde a fundação, mais de 10% anualmente.
10% é também a previsão de crescimento para Angola nas TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação.
Temos a previsão de 2013 a 2017 e a nossa previsão é que o mercado cresça em termos médios anuais 9,5%.
Diz Gabriel Coimbra, diretor-geral da IDC, International Data Corporation Portugal. A IDC dedica-se a serviços de consultoria e organização de eventos para os mercados das tecnologias de informação, telecomunicações e eletrónica de consumo. Segundo a IDC, em finais de 2013, o mercado das TIC em Angola teria valido cerca de 635 milhões de euros, um valor que se refere ao investimento das empresas públicas angolanas em tecnologias de informação. Um valor relativamente baixo, mas o crescimento tem sido muito rápido, completa Gabriel Coimbra, lembrando que nos últimos 5 a 7 anos verificam-se investimentos por parte dos principais setores. Os setores financeiro, da energia e da administração pública investem essencialmente de forma a criar as suas próprias infraestruturas tecnológicas. Em 2013, as empresas públicas investiram cerca de 635 milhões de euros nas tecnologias de informação, segundo a IDC. Mas é um mercado que cresce muito rápido, por isso o retorno é aliciente para os investigadores. Falando de desafios, Gabriel Coimbra diz...
Sim, o principal desafio são os recursos humanos especializados e o segundo principal desafio tem a ver com a infraestrutura, quer seja das comunicações, quer seja a infraestrutura básica ao nível daquilo que é eletricidade e água, não é?
E apesar da experiência amplamente positiva de Martin Böse, fundador da ITA, o empresário alemão, também aponta algumas limitações para quem quer investir na área das TIC e não tem uma grande rede de contactos, por exemplo.
Não há estruturas para telecomunicações. Como provedores de serviços de internet, temos de ligar os clientes à internet, o que significa que precisamos ter um cabo para os clientes que na Alemanha estão por debaixo das ruas. Aqui não há. Por isso, como os clientes não podem fazer isso por eles próprios, também fazemos isso e construímos redes de rádio. E para isso, precisamos de uma licença da INACOM, Instituto Angolano das Comunicações, e isso é muito complicado quando se é novo no mercado.
No entanto, o mercado das tecnologias de informação e comunicação em Angola parece ser muito atrativo e Gabriel Coimbra, diretor-geral da IDC, International Data Corporation Portugal, resume.
É um mercado que cresce muito rápido.
Carla Fernandes para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos agora saber com a Madalena Sampaio quais foram as respostas dos ouvintes à pergunta do dia.
Começo por Salio Senha Candela, acha que sim, mas o governo de transição faz a exploração dos recursos sem beneficiar a economia do país e os funcionários têm os salários em atraso. Lafo Balde diz que não acredita que a petição tenha força para travar o desmatamento e que há interesses obscuros, todos querem ganhar. Edmelson Teixeira diz, escreve o seguinte: cidadãos guineenses, com João Mave como presidente, os recursos vão ser bem controlados. Adilson Castro Santomé diz que, para o efeito, tudo depende da oposição e dos líderes guineenses para o desmatamento desta petição. Na internet, a ver, vamos. E Tavares de Gaza, em Pemba, diz que em África os chineses estão em toda a parte a tirar e a exportar troncos a seu grande prazer, porque os grandes protagonistas estão no governo e conhecem-se. Boa noite à minha dupla favorita e bom trabalho. Muito obrigada pela parte que nos toca.
Muito obrigada também.
Aproveito, Nadia, vou ler ainda uma mensagem do nosso ouvinte Tuvangipano de Maputo. Ele escreve o seguinte: adeus, adeus Espanha, até à próxima Copa. É assim que as grandes estrelas de Espanha se despedem da Copa do Mundo. Recordo que Portugal está, Espanha está a perder por 2-0 frente ao Chile. Nadia.
Muito obrigada a todos pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões e uma boa noite. Até amanhã.